Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11h45 da manhã estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal, bem no finzinho da manhã e no início da tarde, hoje por motivos excepcionais, um pouquinho no horário alternativo, né? E aqui quem é que vai dividir essa bancada comigo hoje é um cara que eu imagino que esteja com saudades aqui do giro, não é, Pedro? Bom dia, Pedro Tavares.
E bota saudade nisso, Ítalo. Muito bom dia para você, para os nossos queridos ouvintes. Que saudade que eu tava dessa bancada virtual, rapaz. Muito tempo, agora o ouvinte está acostumado a me encontrar nos nossos Notícias em Foco, né? Às quintas-feiras. Hoje tô de volta para esse Giro de Notícias. E olha, hoje é um mês muito especial para o Giro de Notícias, né? Setembro, porque foi há um ano atrás, em setembro de 2020, que eu e minha amiga Ana Paula, nós começamos esse Giro de Notícias nesse formato manchetado, né? O programa já existia no Giro dos Repórteres, mas esse formato manchetado e aí com as adaptações que o programa levou ao longo do tempo, foi a partir de setembro e, claro, o programa foi sempre se abrilhantando enquanto vocês chegavam, né? Vocês, os novos apresentadores, os repórteres, e agora é um programa incrível aí, semanal na nossa grade da Audioativo. Bom, hoje é dia 28 de setembro, é o primeiro Giro da Primavera, né? Que começa aí por volta das 5 horas da tarde. Bom, faltam 95 dias para terminar o ano, e 419 dias para a Copa do Mundo do Catar. E agora eu devolvo para o Ítalo, que está feliz da vida. O Vascão ganhou ontem, né, meu amigo?
É, isso aí. O Vascão ganhou, estava complicado. Quem sabe engata uma sequência agora. Mas vamos para o nosso tradicional giro aqui nas datas comemorativas. 28 de setembro, hoje é o Dia Mundial contra a Raiva. A raiva é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos, causada pelo vírus da raiva. E hoje também, Tim Maia estaria completando 79 anos, o grande e saudoso Tim Maia. Vale lembrar que o cantor aí acabou falecendo em 1998.
Bem legal, Ítalo, e essa data, né, do Dia Mundial contra a Raiva, em homenagem ao Louis Pasteur, que foi o primeiro, o primeiro a desenvolver a vacina antirrábica. Louis Pasteur faleceu em dia 28 de setembro de 1895. Vamos então começar com as nossas tradicionais leituras das capas, começando aqui com o jornal O Globo. TikTok se firma como a rede do momento para artistas jovens ou já consagrados. O que mais aqui? Pressionada, Petrobras reitera política de preços. Bolsonaro expõe condições para filiar-se ao PTB. E CPI enfrenta dificuldades legais para concluir relatório.
Agora na Folha de São Paulo, Petrobras contradiz Bolsonaro e afirma que preço deve subir. STF acumula ao menos 261 julgamentos inconclusos. Presidente diz que forças não cumpriram ordem absurda. E remédio contra câncer pode voltar a faltar em 15 dias.
11 horas 48 minutos no Rio, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Problemas na fusão do PSL e do DEM.
Com negociações em andamento, a fusão e criação do novo partido tem gerado problemas.
A maior adversidade tem sido a filiação de figuras políticas adversárias e discordâncias sobre o controle dos diretórios em pelo menos 9 estados.
O possível novo partido já cria especulações para futuros candidatos à presidência, como o apresentador do programa Brasil Urgente, José Luiz da Atena, que está cotado para se candidatar pelo PSL, caso a fusão não se concretize.
Essa união surge como uma alternativa para eleitores de direita e centro-direita que estão decepcionados com Jair Bolsonaro, mas que ainda não se identificam com nenhuma das opções já cotadas para a eleição presidencial de 2022.
Caso da Prevent Senior.
Após o adiamento de 2 semanas da apresentação do relatório final, a Prevent Senior torna-se o foco das investigações da CPI, pela suspeita de ocultação do número de mortes e uso do chamado kit Covid.
O dossiê que apresentou as denúncias citadas anteriormente também apresenta um elo com o governo Bolsonaro e seu gabinete paralelo de médicos dentro do próprio Ministério da Saúde.
Últimos dias de CPI.
Em depoimento prestado na quarta-feira à comissão, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu que a empresa mudava prontuários de pacientes com Covid-19, mas negou ter ocultado o número de mortes.
Já hoje, terça-feira, será ouvida a advogada Bruna Morato, que representa os médicos que trabalham ou trabalharam na operadora de saúde e dizem terem sido forçados a prescrever os medicamentos e perseguidos caso denunciassem as irregularidades.
Amanhã será ouvido o depoimento do empresário Luciano Hang, suspeito de ter sido parte do chamado gabinete paralelo.
Ministro da Saúde com Covid.
Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, que acompanhava a comitiva brasileira no encontro da ONU, contraiu o Covid.
Vale destacar que Queiroga participou de diversos eventos em Nova York.
Atualmente, ele está nos Estados Unidos, cumprindo o isolamento de 14 dias, para então voltar ao Brasil.
Além dele, outros acompanhantes da comitiva contraíram Covid, como o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o deputado Eduardo Bolsonaro e um funcionário cerimonial do Planalto.
1.000 dias da gestão Bolsonaro.
Ontem completaram-se 1.000 dias do atual governo e o presidente prepara uma série de eventos pelo país para celebrar o marco.
Dentre eles estão inaugurações de estradas e entregas de casas populares. 11 horas e 51 minutos. Agora é hora de saber como é que fica o tempo no Rio.
Previsão do tempo.
28 de setembro de 2021, hoje o dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro, com a temperatura ali por volta dos 25 graus. A máxima para hoje é de 30 graus na parte da tarde e mínima de 21 graus de noite. O resto da semana será totalmente diferente aí, né? Infelizmente. Tempo fechado e com muitas chances de chuva na quarta e sexta-feira. No final de semana, também nada de calor. Tempo fechado e muito provavelmente forte chuva na cidade. A primavera não começou legal, hein, Pedro?
É, não começou legal. Eu gosto, confesso que eu gosto de um tempinho fresco, né? Não tão calor, mas chuva não gosto, não. Bom, agora a gente vai fazer um giro pela nossa reportagem aqui, um giro das nossas repórteres. Vou começar falando, chamando, né, a nossa repórter que já está aqui ao vivo com a gente, Júlia Mignone, com a informação.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ítalo. E eu venho aqui trazer informações sobre a taxa de desemprego no Brasil. A taxa no Brasil cai nos últimos meses de 15,1% para 13,7%. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, esse crescimento recente das contratações tem ocorrido, principalmente, em setores que empregam relativamente mais mão de obra informal. Entre eles estão o da construção, que registrou alta anual da população ocupada em 19,6%, a agricultura e os serviços domésticos. É importante considerar que mais de 40% da população já se vacinou por completo, diminuindo o número de contaminações e de casos. Com isso, o movimento das pessoas cresce e gera uma maior demanda por serviços. Por outro lado, estudos mostraram que o tempo de permanência desempregado dos brasileiros aumentou. O percentual de trabalhadores desocupados por 6 meses consecutivos, 2 trimestres, saiu de 47,3% no ano passado para 73,2% esse ano. Pedro?
Obrigado, Júlia, pelas informações.
Agora é com a nossa já conhecida Carol Ávila. Bom dia, Carol.
Opa, bom dia, Ítalo. Bom dia, Pedro. Hoje eu trago informações para os nossos cidadãos motorizados, porque os donos de carros com placas finais 1 e 2 têm até essa quinta-feira para obter o certificado de registro e licenciamento de veículo. O download do documento, que agora é 100% digital, pode ser feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou pelo site do Detran. Para isso, é necessário estar com a documentação em dia e pagar as taxas da GRT e do seguro DPVAT dos anos anteriores que estavam em atraso e do ano vigente. Esse é o primeiro prazo para regularizar o licenciamento anual de 2021 no Detran RJ. O processo vai até o dia 31 de dezembro, o prazo final para veículos de placa final 0 e 9. Outras informações estão disponíveis no site licenciamentodigital.detran.rj.gov.br. Volto com vocês aí na bancada.
É verdade, é bom o motorista ficar ligado aí para não perder esse prazo, né? Entrar no site ali e conferir de acordo com a sua, com a placa do seu carro. Com a informação agora, a nossa repórter Beatriz Salgado.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ítalo. Hoje eu venho trazendo um pouco de sugestão cultural aí para os nossos ouvintes. O evento Sons do Brasil vai promover apresentações que vão explorar as características das 5 regiões do país. Os espetáculos presenciais vão acontecer durante o mês de outubro, mostrando os ritmos e coreografias desde o período da escravidão e as suas transformações graduais. O Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, vai receber a primeira apresentação no dia 2 de outubro, seguido do Centro Cultural Parque das Ruínas, em Santa Teresa, no dia 16. O evento vai abordar aí também os autos da coroação dos reis do Congo, que deram origem ao maracatu pernambucano, ao axofe baiano e aos cantos de trabalho dos escravos no campo e nas cidades. O encerramento do evento ocorre no dia 31, às 6 horas, no Museu da Justiça, no centro. Volto com você, Pedro.
Valeu, Bia.
Agora, 11h55, é hora de saber as atualizações da saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
A farmacêutica norte-americana Pfizer declarou nesta segunda-feira que começou os ensaios clínicos da fase intermediária e avançada de uma pílula para prevenir a Covid-19 em pessoas expostas ao vírus.
A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020 e está avaliando em combinação com o Ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS.
Bom, vamos agora atualizar os números de vacinados aqui no Brasil, informações baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. O Brasil já tem cerca de 144 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, 66% da população. Só nas últimas 24 horas, cerca de 471 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. Em relação à segunda dose, foram 744 mil aplicações. Ao todo, 87 milhões de brasileiros, o que equivale a 41% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus, ou as duas doses, ou a dose única da Janssen.
Agora é hora de sair do Brasil e ficar ligado nas principais notícias internacionais da semana.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Mulheres deixam de ser a maioria no parlamento islandês após recontagem dos votos.
Terremoto de magnitude 5,7 atinge principal ilha das Filipinas.
MP chileno abre investigação sobre protesto contra venezuelanos.
Imigrantes ilegais brasileiros são achados em carroceria de caminhão na fronteira dos Estados Unidos.
Em referendo, Suíça aprova casamento para pessoas do mesmo sexo.
Reino Unido concederá vistos para contornar escassez de mão de obra.
França vai dobrar doações de vacinas anti-Covid a países pobres.
Talibã mata e exibe corpos de supostos sequestradores em Herá, oeste do Afeganistão. Agora eu vou chamar a nossa correspondente Gabriela Veloso para falar das eleições parlamentares lá na Alemanha. Bom dia, Gabi.
Bom dia, gente. Há um mês eu vim aqui comentar sobre as projeções das eleições parlamentares alemãs e antes de ontem, dia 26 de setembro, elas finalmente aconteceram. Nos resultados, temos 206 cadeiras para o Partido Social Democrata, o SPD, 196 para os conservadores, isso inclui o partido da atual primeira-ministra Angela Merkel, 118 para os verdes, o Grüne Partei, 92 para o FDP, o Freie Demokraten, 83 para o AfD, que é um partido de extrema-direita, e 39 para o Die Linke. Observa-se nessa nova composição do parlamento um crescimento exponencial do Partido Verde e um resultado melhor do que o esperado para os sociais-democratas. Os conservadores, apesar de terem perdido um número importante de cadeiras no parlamento, seguem com uma base forte. As conversas para a formação de coalizões começam de fato a partir de hoje. Como o sistema alemão é parlamentar, ainda não sabemos quem será o próximo rosto a substituir a grande Angela Merkel, mas o que temos de informação até agora, tudo indica que Olaf Scholz assumirá o cargo da chanceler, esse candidato do SPD. Continuaremos acompanhando as notícias do parlamento e traremos novidades. Até semana que vem, Gabriela Veloso para a Audioativo.
Valeu, Gabi, aí pelas informações. Agora eu vou chamar o Vinícius Macedo, nosso também repórter internacional, para falar das migrações de haitianos. Bom dia, bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal. Mudanças climáticas intensificam a crise na fronteira dos Estados Unidos. Por conta da turbulência política após o assassinato do presidente do país, um terremoto de magnitude de 7,2 que matou mais de 1.000 pessoas e uma tempestade tropical, os haitianos estão fugindo de seu país. Mais de 10 mil migrantes do Haiti foram para a fronteira dos Estados Unidos, em Del Rio, no Texas, somente esta semana. E até 30 mil pessoas também podem querer viajar para o norte. Em conversas com a nossa equipe do Áudio Ativo, os haitianos apontaram a agitação social, a pobreza e os terremotos entre as razões de sua migração. A atual crise na fronteira mostra como os desastres naturais e seus efeitos podem levar as pessoas a deixar suas casas, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas. Segundo a pesquisa do William College, mostrou que a migração climática se tornará cada vez mais intensa à medida que o planeta se aquece e as pessoas procuram lugares que consideram mais seguros e economicamente estáveis. Embora os migrantes não citam isso como principal motivo para saírem de suas casas, um estudo de 2020 encontrou conexões entre a crise climática e seus efeitos sobre a segurança, a economia e a subsistência deles. A nossa equipe aqui dos Estados Unidos continua acompanhando esse conflito e qualquer atualização a gente fala aqui no Giro. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, Vinícius. Vinícius e a Gabriela aí sempre atualizando o cenário internacional aqui na programação da Web Rádio Audioativo, meio dia em ponto. Vamos falar de meio ambiente.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
O IBAMA devolveu ao Ministério do Meio Ambiente o pedido feito por empresários do agronegócio para flexibilização de regras ambientais.
Em um ofício, o presidente do órgão, Eduardo Fortunato Bin, diz que as demandas apresentadas dizem respeito às ações governamentais, políticas públicas que não competem ao IBAMA.
O pedido dos empresários foi fortemente criticado por ambientalistas.
Um grupo de 107 empresas e 10 entidades setoriais assinou uma carta defendendo objetivos climáticos ambiciosos e o protagonismo do Brasil na defesa contra o agravamento e os efeitos das mudanças climáticas.
No documento Empresários pelo Clima, divulgado nesta segunda-feira, as empresas também defendem medidas para uma economia de baixo carbono e assumem responsabilidades nessa transformação.
A carta será apresentada ao governo brasileiro e levada pelo setor para a próxima conferência sobre o clima, a COP26, que acontece em novembro em Glasgow, na Escócia. Agora, meio-dia e dois. Hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí, que o programa ainda tem muita coisa por vir, tem muito conteúdo legal pela frente.
Enquanto isso, celebrando aí os 79 anos que faria o ícone da música brasileira Tim Maia, vamos ouvir um trecho de um grande clássico dele.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você.
Meio-dia, 4 minutos no Rio, nós voltamos no nosso intervalo para dar continuidade aí à nossa programação. E aí, gostaram da música? Eu confesso que ainda bem que eu estava mutado aqui, porque vocês ouviriam uma cantoria aí nos meus tempos de karaokê. Isso era um clássico, eu sempre cantava Tim Maia.
É verdade, eu também estava aqui cantando junto, ainda bem que tem essa função de escutar.
Poupamos.
Mas vamos seguir então com o giro de hoje.
Vamos embora, agora é hora de falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E você, ouvinte, imagino que já saiba, é claro, vou chamar aqui o nosso repórter Hugo Senna, que vai fazer aquele tradicional giro pelos quatro grandes aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. É, apesar de eu estar sempre aqui, vamos fazer diferente dessa vez, Ítalo. Começando pela Série A, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino no Maracanã por 2-1. Foi uma boa partida do Fluminense, conseguiu aproveitar as ausências do Bragantino, que também poupou os jogadores para a partida pela Sul-Americana. E o primeiro gol foi marcado pelo artilheiro Fred, sempre ele, após rápido contra-ataque. Com o gol, o ídolo tricolor chegou a 155 gols no Brasileirão e se tornou o vice-artilheiro da história da competição. Marca muito expressiva para o Fred. E o segundo foi marcado pelo Luiz Henrique, que deu um corte no zagueiro Natan, que era do Flamengo, deu um chute forte no ângulo para a direita, um golaço. Com os 3 pontos, o Flu se mantém vivo na briga pelo G4 em 8º lugar, com 32 pontos. Mas quem empatou foi o Flamengo. A equipe de Renato Gaúcho ficou no 1-1 com o América Mineiro fora de casa. O gol do time foi marcado por Michel em bela jogada individual no fim da partida. Mas logo depois, com uma bobeira na saída de bola, o lateral esquerdo René foi dominar e se atrapalhou. E logo depois saiu o gol do América, gol de cabeça, e o Flamengo deixou a vitória escapar. O Rubro Negro entrou em campo apenas com 3 titulares, somente Bruno Henrique, Arão e Diego entraram como titulares, já que o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil amanhã pela semifinal da Libertadores. Mas apesar desses muitos reservas, o Mengão poderia ter vencido a partida, desperdiçou muitas oportunidades e perdeu a chance de diminuir a distância para o Atlético Mineiro. Com o tropeço, o Rubro Negro caiu para a 4ª colocação com 35 pontos. E Ítalo, como é que você entende esse momento do Flamengo? O Flamengo vinha bem, mas nesses últimos jogos não tem ido tão bem. Como é que você vê esse momento, considerando a partida de amanhã pela Libertadores?
É, pois é, né? O Flamengo que vem tem essas características de ir muito bem, né, nos mata-matas, na Copa do Brasil, na Libertadores, mas está tropeçando aí no Brasileirão, o que é uma característica do Renato Gaúcho, né? A gente via isso no Grêmio, ele não conseguia ter um desempenho excelente nos pontos corridos, tem essa questão de poupar jogadores, ele é bastante criticado por isso. Então é uma característica assim do Renato Gaúcho que eu achava, inclusive, que ia melhorar no Flamengo, pela questão do elenco mais completo, mais longo, com mais qualidade. Mas não é o que tem acontecido, né? Mas olha só, vamos para a Série B, porque eu estou muito feliz, Hugo. O Vasco ganhou de novo.
Sim, sem dúvida, né? O Vasco voltou a jogar bem, voltou a ganhar, mas vamos começar pelo Botafogo, né? Nessa última rodada, 2 jogos e 2 vitórias para os cariocas da competição. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 no Nilton Santos. Cerca de 300 torcedores foram ao estádio torcer para o Botafogo. A dupla que vem levando o Botafogo na Série A foi a protagonista do primeiro gol, né? Rafael Navarro e Chay. Cruzamento de Chay, cabeceada de Navarro e gol do Botafogo. No segundo tempo, um pouco de sorte para os botafoguenses. O Oyama tentou o cruzamento, a bola foi desviada e entrou. A partida também contou com a estreia do Rafael, contratação do Botafogo, né? O time de animação para os botafoguenses. Ele que veio da Europa, né? Veio para jogar no time do coração. Então é um momento legal e animador para o torcedor botafoguense. O Albinegro segue firme pelo retorno à Série A, na segunda colocação, com 47 pontos, atrás do líder Curitiba, né? Então, quem sabe o Botafogo não leva essa Série B. Já o Vasco da Gama, Ítalo, como a gente vinha conversando, superou o Goiás por 2-0 em São Januário. No estádio havia cerca de 3 mil vascaínos apoiando o time e funcionou. No primeiro tempo, o Vasco abriu o placar com Morato de cabeça, depois de uma bela troca de passes e cruzamento de Riquelme, né? Riquelme, logo após a assistência, chorou por conta da perda do avô, cerca de 3 meses. A gente está vivendo um momento difícil, então foi um belo momento de animação para ele poder botar a cabeça no lugar mais uma vez e voltar a representar o Vasco. No segundo tempo, o Cruz Maltino ampliou a vantagem com o Gabriel Peck, também de cabeça, após cruzamento de Nenê. E outro momento legal, né? O Peck declarou que o Nenê é ídolo dele. Está muito legal essa conexão de ídolo e fã dentro de campo. Com a vitória, o Vasco chegou aos 40 pontos e se mantém perto do G4 no 7º lugar, 4 pontos atrás do quarto colocado do CRB. O Vasco mais vivo do que nunca para voltar à Série A, né? O Nenizinho, pelo visto, vem funcionando. Vamos ver nas próximas rodadas. É com você, Vitor e Pedro.
É isso, muito obrigado, Hugo. 3 mil vascaínos e eu era um deles, né? Por isso que devem estar percebendo que eu estou com a voz meio prejudicada,
pé
meio
quente, louca. Pé quente.
É, mas sou pé quente. Agora, 12:10, vamos saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Indo contra Bolsonaro, o presidente da Petrobras diz que não irá mudar a política de preços da estatal.
Guedes afirma que o governo já levantou 240 bilhões de reais em privatizações.
Ibovespa fecha em alta aos 113.500 pontos.
Congresso autoriza uso da reforma do imposto de renda para o Auxílio Brasil.
11 horas 10 minutos é hora de nós vermos o que vai rolar de esporte hoje na TV.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, às 7 horas da noite, o Pinheiros enfrenta o São Carlos. E logo em seguida, o Barueri joga contra o São Caetano. Transmissão do Sport TV 2. E a 27ª rodada da Série B continua hoje, né? Após a vitória do Vasco ontem. No Sport TV, às 4 horas da tarde, o Avaí recebe o Londrina. Depois, às 7, Náutico contra a CRB. E para fechar a rodada tripla, o líder Curitiba enfrenta o Confiança, lá no Couto Pereira, às 9:30 da noite. No mesmo horário, só que no Premier, também temos Vila Nova contra o Operário. Continuando no Brasil, mas falando da principal competição do continente, Atlético Mineiro e Palmeiras fazem o segundo jogo da semifinal da Libertadores. O primeiro jogo foi lá no Allianz Parque e terminou 0-0. O que a gente pode esperar do jogo hoje, hein, Pedro e Hugo? Chamar Hugo de volta aqui para comentar.
Eu espero um jogo bem diferente do que foi na semana passada. A semana passada foi um jogo muito truncado, muito fechado. O Palmeiras quase não buscava o ataque. Era o Atlético Mineiro que tomava as rédeas do jogo. E o momento de maior perigo, assim, que animou o torcedor, foi o pênalti que o Hulk desperdiçou, né? Mas a tendência é que o jogo de hoje seja diferente, até mesmo porque o Galo joga em casa com a torcida a seu favor. Então é um time que deve ir para cima, o Palmeiras, que também precisa do resultado. Também deve se abrir um pouco mais para o jogo, então eu espero uma grande partida. Acredito que teremos um grande jogo mais tarde.
Concordo com o Hugo, acho que vai ser um grande jogo e também coloco o Galo como favorito. Mas como não é o meu time, meu palpite é empate e quero ver pênaltis. Mas para ser pênalti precisa ser 0-0, né? Então acho um pouco difícil ser 0-0, mas minha torcida é para que esse jogo vá para os pênaltis.
Eu acho que o Atlético Mineiro tem que ficar ligado aí nesse jogo, porque se ele levar um gol, o empate é do Palmeiras. Então ele tem que ficar focado em sempre vencer.
É verdade. E aí, como esse favoritismo pro Galo, né? O Palmeiras vai se arriscar e pode conseguir um gol no início, se depois se fechar, enfim, tá em aberto ainda. Bom, agora indo para a Libertadores da Europa, né? Nossa querida Liga dos Campeões. Hoje também é dia da segunda rodada da fase de grupos da Champions League, no canal da TNT. À 1h45, a Inter de Milão enfrenta o Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia. Depois, às 16 horas, às 4 da tarde, o grande jogo do dia. PSG de Lionel Messi, Neymar e companhia contra o poderoso Manchester City de Guardiola. Se arrisca algum palpite para esse jogo?
Eu acho que vai ser um jogo complicado, né? A reedição aí do confronto do mata-mata da Champions League passada, onde o Manchester City tirou o PSG. Mas eu acredito que... Hoje eu vejo o Manchester City melhor, o PSG não tem se encaixado muito ainda com esse esquema novo, é até incrível falar isso, né? Mas o Messi ainda não entrou no esquema de jogo do PSG, não tem funcionado, mas vai ser um grande jogo, mas eu acho que vai dar Manchester.
Eu vou de City também.
Algum palpite, Hugo?
Eu acho que vai dar empate, porque o PSG joga em casa e apesar de não vir tão bem assim no francês, até quem conseguiu de bom resultado ainda está invicto no campeonato francês. Mas não vem jogando bem, mas eu acho que a atmosfera e as individualidades do PSG vão igualar esse poderoso Manchester City, como o Ítalo disse. Manchester City esse que ganhou do Chelsea no final de semana, um baita jogo do City na casa do Chelsea. Acho que tem tudo para ser um grande jogo, como vocês disseram, mas eu acredito no empate nesse jogo.
Boa, boa. E no canal Space tem mais Champions. 1h45, o Ajax joga contra o Beşiktaş da Turquia. Às 4 horas, outro jogaço. O tradicional Milan recebe o atual campeão espanhol, Atlético de Madrid. Apesar do Milan ter uma camisa mais pesada, é justo dizer que o Atlético de Luis Suárez e Griezmann é favorito hoje?
Eu acho que é justo, sim. O Atlético de Madrid tem um time mais forte, com grandes nomes aí de Griezmann, Luis Suárez, contratações novas, Depoy, grandes peças. E eu vejo o Atlético de Madrid, sim, superior ao Milan, mas o Milan tem camisa, também tem estrelas e vai ser um jogaço.
Sem dúvida, isso, mas a expectativa de um grande jogo mesmo, duas grandes camisas aí, o Milan, um dos maiores vencedores da Champions League. Eu acho, assim, um Atlético favorito, mas não vejo esse favoritismo tão grande, né? Tendo em vista ainda mais a partida do Milan contra o Liverpool. O Milan chegou a virar a partida lá em Anfield, na Inglaterra, que é um dos piores lugares para se jogar, acabou perdendo no final, é verdade. Então, acho que a torcida do Milan vai empurrar o time. Eu acredito, sinceramente, numa vitória do Milan hoje. Eu acredito que o Atlético de Madrid não é um time tão forte ofensivamente. É um time que se defende muito bem, mas eu acredito que o Milan vai conseguir sair vitorioso da partida de hoje.
1-1 é meu palpite para esse jogo.
É isso. Meio-dia e 15, e olha, não saia daí que no final do programa a gente vai trazer todas as novidades sobre o Grammy Latino, que saiu os anúncios hoje aí dos indicados. Mas agora é hora de conferir tudo o que vai acontecer na semana aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda-feira, saiu mais um episódio do História em Música, e foi aí o segundo episódio do especial Rock in Rio. Lembrando que toda última segunda-feira do mês, né, o programa é voltado para homenagear esse festival tão querido por todos e que nós já estamos ansiosos para setembro do ano que vem, né? Esse episódio fala do dia 27 de setembro, uma efeméride aí que marcou um dia de festival de duas edições, 2015 e 2019. Tá bem legal, vale a pena conferir.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, tem 5 paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programação ao vivo.
No Notícias em Foco, às 10 horas da manhã, você começa o dia informado das principais notícias do Brasil e do mundo.
E logo depois, no giro dos esportes, às 11 horas, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Cine Boteco.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo da sétima arte.
Na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Web Rádio Áudio Ativo, no nosso site e no Instagram. Muita coisa bacana.
Meio-dia e 17, agora é hora de saber as novidades na nossa editoria de cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
O compositor Antônio Eustáquio Trindade Ribeiro, conhecido como Toninho Gerais, vai processar a cantora inglesa Adele por suposto plágio da música Mulheres.
Segundo o compositor, grande parte de sua melodia foi usada na canção Million Years Ago, creditada a Adele e ao produtor musical Greg Kurstin.
Toninho disse que não quer brigar, mas sim ter seu trabalho reconhecido.
Agora, como prometido lá em cima, vamos falar aí sobre as novidades no Grammy Latino, e quem vai trazer as atualizações para a gente é o nosso repórter Pedro Rangel. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvinte. Bom, agora pela manhã, o Grammy Latino, a versão luso-hispânica da maior premiação de música do mundo, o Grammy Awards, divulgou a lista de indicações para a cerimônia de entrega dos gramofones mais desejados da música latina. E é claro que nós, da Audiativo, trouxemos os destaques para você, ouvinte. Bom, primeiramente, nas categorias internacionais, tivemos a presença de inúmeros hitmakers da América Latina, como o cantor colombiano J Balvin e o porto-riquenho Bad Bunny, os quais foram nominados a alguns dos prêmios mais importantes da noite. Mas ainda nas categorias internacionais, tivemos a presença brasileira, como Caetano Veloso, que junto ao seu filho Tom Veloso, conquistou uma indicação em uma das categorias mais importantes da noite, com a canção Talvez, em gravação do ano. No entanto, mais do que presença brasileira nas categorias internacionais, tivemos presença carioca, é isso aí. Para começar, a cantora carioca Júlia B representou e marcou presença entre os indicados a melhor nova artista. E para melhorar, tivemos Nana Caymmi concorrendo a melhor álbum do ano, com seu disco Nana Tom Vinícius. Bom, já nas categorias lusófonas, dedicadas às músicas em língua portuguesa, os artistas brasileiros marcaram presença em peso. Figurinhas carimbadas, como Nando Reis, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Aline Barros, estão mais do que presentes, mas também temos muito sangue novo entre os nominados. Ana Vitória, Vitor Clay, Barões da Pisadinha, Melim, Duda Beat e Marília Mendonça surgem representando toda uma nova geração que vem surgindo e trazendo muita aclamação para a música brasileira. Bom, a premiação vai acontecer no dia 18 de novembro nos Estados Unidos. E até lá, resta nós torcer pelos artistas brasileiros e favoritos. Pedro Ítalo, é com vocês.
Show de bola. Muito obrigado, Pedro Rangel, aí pelas informações, atualizando tudo dos brasileiros aí no Grammy.
Obrigado, Pedro. E agora, meio-dia e 20, chegou o pior momento do nosso giro, que é o final. O giro de notícias fica por aqui.
Acesse nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nossos podcasts.
Notícias, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigado aí, meu retorno aqui à bancada virtual depois de tanto tempo. Foi incrível, como sempre, fazer aqui o programa Giro de Notícias, né, ao lado do meu amigo Ítalo. Um abraço.
Muito obrigado a todos, um abraço e se cuidem.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.